Voltamos a apresentar
Justiça na Tarde.
Em Brasília, 3:12 da tarde. Seja bem-vindo de volta à sua rádio Justiça. Este é o seu Justiça na Tarde ao vivo. Hoje é segunda-feira, 9 de outubro de 2017. Nesta edição, mais uma vez, o programa fala sobre a reforma trabalhista, polêmica reforma trabalhista. Isso porque aqui na capital do país está em andamento a segunda jornada de direito material e processual do trabalho, evento organizado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, e que ainda conta com a colaboração de outras entidades ligadas ao direito do trabalho, como a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. E todos juntos para discutir, afinal, o que muda com a reforma trabalhista, como aplicar as mudanças legais trazidas pela reforma trabalhista no dia a dia de julgamentos de processos trabalhistas, de causas trabalhistas que chegam à Justiça do Trabalho. É esta preocupação hoje e é todo o esforço e é todo o empenho dos mais de 600 participantes desta segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, evento que ocorre aqui no Centro Internacional de Convenções do Brasil, local que hoje sedia o estúdio avançado da Rádio Justiça, do seu Justiça na Tarde, evento que ocorre hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, dia 10 de outubro. Ao longo do programa, já contamos com a participação do presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o juiz do trabalho, Guilherme Feliciano, e ainda no primeiro bloco, esteve presente com a gente o juiz do trabalho, Fabiano Coelho de Souza, juiz do trabalho, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região em Goiás. Aqui comigo à mesa, ele participou conosco no primeiro bloco e continua com a gente, firme e forte, procurador do trabalho, Ângelo Fabiano, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Vamos dar início aqui ao segundo bloco, procurador, e mais uma vez agradeço por aceitar o convite, por participar do programa. E terminamos o primeiro bloco falando sobre... Eu questionei o juiz do trabalho, Fabiano Coelho de Souza, que atua no Tribunal Regional do Trabalho de Goiás, se é possível garantir mais direitos sociais, mais direitos trabalhistas, preservando, ao mesmo tempo, a geração de emprego. Ainda em relação a isso, procurador, nós sabemos, e o país inteiro está acompanhando e sofrendo na própria carne, na própria pele, os efeitos da crise econômica, do desemprego em massa. São mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. E é verdade que ao longo do programa, os convidados trouxeram aqui o princípio constitucional da vedação ao retrocesso social. A Constituição Federal completou 29 anos de vigência no último dia 5 de outubro, preocupada com os direitos sociais e que esses direitos sejam preservados. Mas em situações de crise, em situações drásticas, em que falta emprego, em que as empresas estão fechando, é preciso, nessas situações, é preciso mudar as regras do jogo. Eu pergunto se, em uma situação como essa, a nossa CLT de 1943, em algum momento, nós já estamos no século XXI, não precisaria passar por alguma reforma, ou se não, pelo contrário, é uma lei que deveria continuar como foi aprovada naqueles idos de 1943.
A crise política e econômica que nós vivemos. Muito pertinente a sua pergunta, Ricardo, sobretudo nesse cenário de intensa crise política, econômica e social que nós vivenciamos hoje no Estado brasileiro. Não é? Mas, primeiro, fazer uma defesa da nossa velha senhora, a CLT, que tem mais de 70 anos, Mas é bom deixar claro que mais de 85% dos artigos da CLT já haviam sido modificados nesses últimos anos. Então, essa alegação de que a legislação é de 1943 não subsiste, que já houve uma atualização necessária e diversas flexibilizações da reforma trabalhista justamente para atender às novas formas de organização do trabalho. Então, o exemplo da terceirização que houve, tem leis do trabalho temporário, a lei da terceirização do serviço de vigilância e outras situações que trouxeram, sim, uma flexibilização para se adequar a esse novo modelo de organização trabalhista.
Não, então é importante deixar isso claro porque há uma visão de senso comum em relação aos críticos da reforma trabalhista e os críticos da reforma trabalhista não são contrários, então, à atualização da legislação trabalhista.
É bom deixar claro que nós não somos contra toda e qualquer reforma trabalhista de modo algum. Somos contra especialmente a forma como essa foi feita. Tá? E é bom deixar claro também que tem uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria feita pela própria CNI, que trouxe de março de 2017, desse ano, que trouxe 16 pontos para serem pesquisados dentre os industriários, daqueles principais pontos que, digamos, que atravancam o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das indústrias no Brasil. E na pesquisa da própria CNI, a questão do custo da mão de obra, custo trabalhista, ficou praticamente nos últimos lugares. Sendo as causas principais para esse engessamento, digamos, da economia, a questão da estrutura, da falta de infraestrutura no Brasil, da questão da reforma tributária, da complexidade da reforma tributária, e os próprios empresários disseram em uma pesquisa interna que o custo do trabalhador ficava lá atrás, dentro dos principais problemas. Então, entendemos que, de certa forma, a flexibilização existiu e está existindo, mas da forma como foi apresentada, ela não vai trazer, primeiro, crescimento de emprego. Isso é uma falácia, totalmente falaciosa. A criação da figura do trabalhador autônomo exclusivo, a criação da figura do fomento, do incentivo ao PJ, a pessoa jurídica que passa a prestar serviços de forma individual, como se pessoa jurídica fosse, mas na realidade é o empregado, a questão do trabalho intermitente, onde o trabalhador tem um contrato formalizado, mas no aspecto material, na prática, ele não tem um trabalho digno, ele não tem previsibilidade de renda. Então, é muito claro para nós que o trabalhador autônomo e o PJ, ele não tem qualquer direito trabalhista. É afastar desse trabalhador autônomo e desse PJ todos os direitos trazidos no artigo 7º da Constituição Federal. Então, há, sim, um esvaziamento dos direitos. Esse trabalhador, ele vai ter um trabalho, tá? Muitas vezes precarizado, mas ele não vai ter acesso ao FGTS, ele não vai ter acesso ao 13º, ele não vai ter direito a férias, ele não vai ter limitação de jornada de trabalho, podendo ser explorado de forma excessiva e sem qualquer tipo de contrapartida a título de remuneração de horas extraordinárias, ele não vai ter, muitas vezes, o direito à aposentadoria, que são direitos previstos no artigo 7º. Aí daí nós teremos, junto com os juízes, auditores fiscais, que identificar situações de fraude para afastar aquela fraude e reconhecer o vínculo de emprego. Então, o progresso econômico não vem a esse custo, não. Haverá, sem sombra de dúvida, com essas formas de precarização, a exemplo também da terceirização indiscriminada, que hoje qualquer tipo de atividade poderá ser objeto de terceirização, inclusive a atividade principal da empresa, e nós sabemos que na terceirização há uma redução drástica da massa salarial, na ordem de 30%, tá? Haverá sim uma diminuição de massa salarial, de uma forma generalizada, do trabalhador brasileiro. Isso impactará no consumo, impactará na demanda, e isso vai ter um efeito negativo e perverso na economia. Então entendemos que não é a partir disso que o Brasil vai crescer. Vai trazer sim, em nossa concepção, espero que a nossa expectativa esteja equivocada, mas vai trazer, sim, o empobrecimento da classe trabalhadora.
Procurador do Trabalho, Ângelo Fabiano, presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. E agora passo a palavra para ele, que muito nos honra com a presença, colaborador de longa data da programação da Rádio Justiça, o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, auditor fiscal Carlos Fernando da Silva Filho. Muito bom recebê-lo de volta na programação da Rádio Justiça. O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que também é uma das entidades responsáveis, colaboradoras, nesta segunda jornada de direito material e processual do trabalho, evento que conta com a organização da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, e todo o esforço e todo o empenho de todos os mais de 600 participantes é debater o impacto da reforma trabalhista, como agora as mudanças legais promovidas por esta reforma trabalhista devem então ser aplicadas no momento, ou melhor, ao longo dos julgamentos de processos trabalhistas em andamento na Justiça do Trabalho. Também anuncio a presença dele, que também já teve a oportunidade, já tivemos o privilégio de recebê-lo em outras ocasiões na programação da Rádio Justiça, o Procurador Federal, junto à Advocacia Geral da União, Procurador Fernando Maciel, ele que é mestre em Saúde e Segurança do Trabalho. Mas começando pelo auditor fiscal, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, auditor Carlos Fernando da Silva Filho. E um dos pontos questionáveis e criticados da reforma trabalhista é aquele que quer colocar a obrigação de o trabalhador que perdeu uma causa trabalhista, de ele arcar com as custas, com os honorários despendidos pela parte vencedora no processo, no caso, se um trabalhador resolver processar uma empresa e ele perder o caso na justiça, ele seria então obrigado a arcar com os custos da empresa para manter o processo em andamento, os custos da empresa com advogado, por exemplo. Temos dados de que hoje no país, o Brasil é hoje dono de 11 mil ações trabalhistas por dia, em média, e ainda outro número, só em 2016, a Justiça do Trabalho recebeu mais de 3 milhões de novos processos. De quem é a culpa? É do trabalhador? É das empresas que descumprem a legislação trabalhista? De quem é a culpa?
Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes. Colega Fernando, aqui ao lado também, colega de outras discussões e outros debates importantíssimos. Primeiro, Ricardo, queria falar acerca da importância para nós, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, de participarmos como parceiros da segunda jornada de direito material e processual do trabalho, tendo em vista esse momento importante que o Brasil passa com uma mudança significativa na legislação trabalhista que impõe necessariamente uma reavaliação de todos os operadores do direito do trabalho no nosso país, a fim de viabilizar uma aplicação sistemática da nova legislação aprovada. Uma aprovação sistemática quer dizer uma aplicação que considere todo o ordenamento jurídico brasileiro protetivo. A Constituição, a nossa Constituição Federal e todas as outras também normas, incluindo as internacionais, que devem ser consideradas em conjunto para que se aplique a nova legislação. Esse é o objetivo da segunda jornada de direito material e processual do trabalho, que reúne aqui mais de 600 representantes da magistratura do trabalho, da auditoria fiscal do trabalho, de advogados e procuradores do trabalho, da sociedade, enfim, pensando e preocupada com essa nova legislação. Quanto ao ponto específico que você trouxe, Ricardo, dentre tantos outros que nos preocupam, esse é um dos também em razão de representar por nossa avaliação uma das maneiras de cercear o acesso do trabalhador à justiça do trabalho. A razão de estabelecer a obrigação do pagamento dos honorários sucumbenciais, mas não apenas disso, mas também dos honorários periciais, em razão de causas não completamente comprovadas como sendo devidas ao empregado, a quem está pleiteando na justiça algum direito, no âmbito do direito do trabalho, um grande absurdo, tendo em vista o caráter do direito do trabalho em si como sendo um direito, dentro da ciência jurídica, um direito especial na perspectiva dele em si promover um equilíbrio na relação desigual que se dá entre o capital e o trabalho, entre empresários e trabalhadores. Ora, o direito do trabalho, ele em si, ele existe reconhecendo quem é o hipossuficiente na relação de emprego, o trabalhador, para a partir disso estabelecer as regras especiais na assistência que o ordenamento jurídico e o direito do trabalho no nosso país precisa garantir a esse trabalhador. Então, se há um pedido judicial para reconhecimento de algum direito, esse pedido tem que vir acompanhado da compreensão dessa relação jurídica que se dá no meio capital-trabalho, empresa-trabalhador. É nessa perspectiva que é apresentado e foi apresentado sob uma denúncia, conforme a denúncia, por meio de uma denúncia, discutindo a constitucionalidade desse trecho da norma pela Procuradoria-Geral da República. Existe, portanto, neste momento, tramitando no STF, uma ação que discute a constitucionalidade deste dispositivo em razão de ser ele, em si, uma forma de impedir acesso do trabalhador à justiça, acesso esse garantido de forma ampla por nossa Constituição. Ora, quando você pergunta, em razão do número excessivo, vamos dizer que essa é uma avaliação subjetiva, do que se é muito, se é pouco, depende do parâmetro e da régua que eu utilizar. Vou dar um exemplo. No Brasil, é prioritariamente em razão do nosso, da nossa estrutura judicial, do nosso sistema judicial, do nosso sistema do poder judiciário, a valorização das iniciativas de judicialização com ações individuais, ela é muito mais forte, muito mais visível do que, por exemplo, é nos Estados Unidos, onde você tem, numa só ação de caráter coletivo, o alcance de centenas, milhares de trabalhadores. Então, quando a gente faz uma avaliação em relação a número em si de ação judicial e compara esse número do Brasil com o dos Estados Unidos, nós não conseguimos encontrar uma proporcionalidade racional, mas é em razão de ser, no sistema judicial americano, mais valorizada a iniciativa de ações coletivas de alcance plúrimo da parte envolvida dos trabalhadores. Então, eu diria que a responsabilidade sempre estará em quem descumpre um normativo, quem descumpre um comando legal, porque, como todo cidadão brasileiro, aquele que se sente ferido num direito, ele, obviamente, tem um sistema judicial para resgatar esse direito. E resta ao Poder Judiciário a apreciação para ele, sim, concluir se os direitos são ou não devidos. Basta para isso que ele tenha condições de atuar e o faça da forma como todo serviço público no Brasil deve ser prestado, com excelência, com rapidez e com respeito ao cidadão lesionado em seu direito e que busca lá na justiça a reparação disso. Portanto, eu entendo que, na verdade, esse foi um argumento utilizado para viabilizar, digamos, um processo de convencimento que era preciso atualizar, modernizar a legislação trabalhista no Brasil, porque a CLT é velha. O colega que me antecedeu, ele falou algo que é a verdade. A CLT ela já foi reformada em muitos dos seus dispositivos, chegando perto de 90% dele. Vou dar um exemplo de uma alteração capaz de acomodar uma nova realidade. Em 2009, a CLT foi alterada juntamente com a legislação complementar trabalhista, prevendo a possibilidade de concessão do seguro-desemprego ao trabalhador resgatado da condição análoga de escravo. Isso não nasceu na legislação de proteção do trabalho lá no período na década de 40, nasceu agora em 2009. Assim como as mudanças em relação ao trabalho doméstico foram acontecendo na medida das discussões e tempestivamente ao momento político que o nosso país vive. Então, a CLT jamais se manteve intocada, jamais se manteve ali estanque aos momentos sociais que viveu o nosso país e continua vivendo, mas jamais sofreu tão grave ataque como foi agora promovido por essa reforma trabalhista. De maneira que, por nossa avaliação, o seu conjunto total de inconstitucionalidades e de inconvencionalidades acabarão por acentuar as discussões que serão judicializadas, em razão de todas as inseguranças, inconsistências e má redação que esse texto aprovado e aí dito, né, reforma trabalhista, trouxe para todos nós. A nós, auditores fiscais do trabalho, operadores do direito, né, no dia a dia, só nos resta atuar utilizando o ordenamento jurídico brasileiro que temos como instrumento de trabalho. Nós não fazemos a verificação apenas em si do texto seco da CLT no dia a dia, quando entramos numa empresa. Nós analisamos todo o ordenamento jurídico para ali verificar se ele está sendo de maneira sistemática respeitado. E é essa avaliação que nos trouxe aqui a segunda jornada de direito material e processual do trabalho, para de maneira conjunta realizarmos esse amplo debate, reflexão e conseguirmos, de uma maneira coletiva, orientar a atuação integrada de todas essas autoridades e operadores do direito.
E do presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, o auditor fiscal Carlos Fernando da Silva Filho, agora passo o microfone para o Procurador Federal, junto à Advocacia Geral da União, Procurador Fernando Maciel, e aproveitar, Procurador, sua experiência, os seus conhecimentos como mestre em Saúde e Segurança do Trabalho. E nós temos a reforma trabalhista que permite jornada de trabalho de 12 horas, desde que haja 36 de descanso, mas permite 12 horas em um dia, coisa que anteriormente não se imaginava, não se era permitido. Além disso, permite redução do tempo de descanso, desde que haja um mínimo de 30 minutos. Permite parcelamento de férias em até 3 vezes. Permite que gestantes e mulheres que amamentem trabalhem em locais insalubres, desde que haja ali insalubridade, até em locais de insalubres com grau de insalubridade médio, até esse grau. Essas mudanças e outras, no seu entender, vão levar a um aumento na taxa, nos números de acidentes de trabalho?
Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Ricardo. Boa tarde ao colega que acompanha aqui, que é o Dr. Carlos, né, presidente da SINAIT. Também saúdo aos ouvintes da Rádio Justiça. De fato, é uma situação muito preocupante que nós estamos vivenciando, essa alteração da legislação trabalhista, né, por meio do que nós chamamos de reforma trabalhista, Lei 13.467, ela aborda inúmeros aspectos de grande relevância e potencial de incremento do número de acidentes e doenças do trabalho. Você já ponderou algum desses aspectos, por exemplo, né, generalizar a possibilidade dessa jornada de 12 por 36, que de regra exige, né, um desempenho, um esforço físico e mental maior do trabalhador, porém permitiria um tempo maior de descanso, mas nós sabemos que isso não acontece na prática. Principalmente os profissionais que atuam na área da saúde, que acabam utilizando esta jornada, eles têm duplo ou triplo vínculo de emprego, então eles saem de um empregador e vão automaticamente para um outro, então não vão ter essas 36 horas de descanso, por consequência vão trabalhar fatigados, cansados e mais suscetíveis a sofrer um acidente, mais suscetíveis a contrair uma doença ocupacional, ter lesado a sua integridade física e psíquica. Também esse aspecto relativo à redução do intervalo intrajornada, coincidentemente eu acabei de sair de uma das comissões aqui da jornada, onde foi aprovada um enunciado que eu apresentei alegando a inconstitucionalidade dessa redução do intervalo de 1 hora para 30 minutos, porque nós sabemos que a Constituição assegura um direito fundamental do trabalhador, que é a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de norma de saúde. E nós temos dispositivos da CLT que hoje já determinam um intervalo de 1 hora para jornada acima de 6 horas de trabalho. Então não poderia, via negociação coletiva, flexibilizar um direito que tem a ver não apenas com o aspecto econômico e gerencial da empresa, mas sim com a saúde desse trabalhador. Então não poderia ter essa flexibilização, neste caso o negociado não poderia prevalecer sobre o legislado. Outro aspecto que me preocupa muito é a questão da terceirização. Nós sabemos agora, de forma explícita, por 3 ou 4 vezes a CLT foi alterada e de forma expressa está prevista a possibilidade da terceirização na atividade fim, na atividade principal. Nós já temos inúmeros dados estatísticos que mostram o maior número de acidentalidade, o maior número de mortalidade, o número maior de trabalhadores terceirizados que acabam morrendo vítima de um acidente de trabalho. E a partir do momento que a gente passa a implementar essa sistemática de forma generalizada para todos os segmentos econômicos, a tendência é que nós tenhamos um incremento de acidentes e principalmente acidentes fatais. Aqui nós temos um detalhe muito interessante. Em 1970, o Brasil era considerado o campeão mundial de acidentes fatais. Naquela ocasião, o Banco Mundial ameaçou o Brasil de não mais franquear recursos financeiros, não mais emprestar dinheiro, se o Brasil não adotasse medidas concretas de prevenção à saúde e segurança. O que que, na ocasião, o ministro do Trabalho, Júlio Barata, fez? Expediu dois decretos, um deles proibindo a terceirização no Brasil. Ou seja, em 1970, nós já tínhamos uma exata noção do impacto que a terceirização traz na saúde e segurança desses trabalhadores. Agora, nós já estamos aqui no início do século XXI, onde também temos um patamar muito elevado de acidentes. O Brasil é considerado pela OIT como o quarto colocado mundial em acidentes fatais. O que fazemos? Na contramão da história, nós liberamos de forma generalizada a terceirização. Então, de fato, nós não estamos fazendo um bom dever de casa, nós não estamos aprendendo com a nossa história, inclusive história recente, mostrando que certas metodologias empresariais, instrumentos empresariais de descentralização de atividades, acabam impactando na saúde do trabalhador e, por consequência, no bolso de toda a sociedade que vai pagar esses benefícios previdenciários aos trabalhadores acidentados ou às suas viúvas nos casos de acidentes fatais.
Fala em benefícios previdenciários, procurador. E, neste momento, além de se debater a reforma trabalhista, também se debate uma reforma da Previdência. E essas mudanças também, na sua avaliação, principalmente a aprovação, a liberação da terceirização para as atividades principais de uma empresa, essas mudanças colocam em xeque a sustentabilidade do sistema previdenciário, quando, de um lado, no seu entender, vai haver um aumento do número de acidentes de trabalho, e, de outro, se a gente diminui o salário, porque geralmente na terceirização se ganha menos, vai se diminuir o aporte aos cofres da Previdência Social, e tudo isso, portanto, colocando em xeque, em risco, a sustentabilidade do sistema?
Com certeza, eu acho que são situações que têm uma conexão muito forte, né? Como disse, com o implemento dessas medidas flexibilizantes da legislação, nós vamos ter um incremento do número de acidentes e doenças ocupacionais, e a par disso, a reforma também traz algumas situações que visa desonerar a folha de pagamento, né, inúmeras verbas que antes eram consideradas salariais passam a ser consideradas indenizatórias, não vão servir de base de cálculo para incidência de contribuição, por consequência gerarão uma arrecadação menor por parte da Previdência Social. Então, de certa forma, acaba contribuindo para esse déficit da Previdência essas alterações que nós estamos presenciando na legislação trabalhista.
E do procurador federal Fernando Maciel, ele que procurador federal junto à Advocacia Geral da União e mestre em Saúde e Segurança do Trabalho. Agora no seu Justiça na Tarde, o programa tem a honra, o privilégio de receber o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, ele também participando aqui da segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho aqui na capital do país, evento organizado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA, e o foco é discutir exatamente os impactos da reforma trabalhista e como agora se vai aplicar estas mudanças, como vão ser aplicadas estas mudanças legais no julgamento de processos em andamento na Justiça do Trabalho, missão que não deve levar em conta só a letra fria da reforma trabalhista, mas também todo o conjunto de normas trabalhistas, a Constituição Federal, outras leis, tratados internacionais assinados pelo Brasil. Esse é o desafio agora e é isso que está sendo discutido neste evento, hoje e amanhã, aqui na capital do país, no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no setor de Clube Sul, local que espaço que hoje recebe o estúdio avançado da Rádio Justiça. São mais de 600 participantes e mais de 300 propostas de enunciados, que, para quem não está familiarizado com o universo jurídico, são um conjunto de frases que resumem entendimentos que servem aí de orientação, não tem caráter obrigatório, mas apenas uma orientação para os juízes do trabalho em todo o país no momento de julgar estes processos em andamento na Justiça do Trabalho. Falar em andamento processual, ministro, uma pergunta aqui para o nosso ouvinte, uma dúvida dos nossos ouvintes. Processos que estejam em andamento, processos que chegaram à justiça antes, aliás, que estão em andamento neste momento, antes da entrada em vigor da reforma trabalhista, dessas mudanças, cuja vigência começa agora dia 11 de novembro. Esses processos, a partir de 11 de novembro, vão ser julgados com base em que norma? Nas normas anteriores, nas regras anteriores, ou agora nas regras da reforma trabalhista. Boa tarde.
Boa tarde, meu cumprimento a todos os ouvintes da Rádio TV Justiça. É uma alegria participar desse encontro. E, objetivamente, a pergunta que nos é formulada, é preciso se estabelecer que o ordenamento garante a segurança jurídica. Não se pode aplicar a lei nova a relações jurídicas já consumadas. Portanto, as relações de trabalho anteriores à edição da lei serão regidas pelas normas vigentes ao tempo daquela relação jurídica. Isso pelo aspecto do direito material. Pelo direito processual, sobre o ângulo da hermenêutica processual, nós poderemos ter processos que ensejarão a discussão em torno de aplicação de normas processuais. E essas normas terão que ser analisadas cada qual ao seu momento. Não é possível fazer uma consideração como se fez com o direito material, ou seja, preservando a relação jurídica pretérita, a legislação pretérita, com a questão da hermenêutica processual, porque os processos prosseguem e há alterações em fases ou atos em cadeias processuais. E aí sim haverá necessidade da utilização da hermenêutica processual para o efeito de assegurar a segurança jurídica e não trazer uma retroatividade indevida da lei, nenhuma ultratividade também não desejada em relação às fases ou atos isolados processuais.
Inclusive, recentemente, o Tribunal Superior do Trabalho teve a oportunidade de se posicionar quanto à não retroatividade no que diz respeito à lei da terceirização, de não valer para os contratos já encerrados até a entrada em vigência da norma agora em 31 de março. Outra questão que se coloca também, ministro, é saber, por exemplo, um processo que ainda não esteja tramitando, não ingressou, mas que diz respeito a algo que ocorreu antes da entrada em vigor da lei. Nesse caso também, qual é a norma que vai ser aplicada?
Essa é uma situação bastante comum e eu posso dar exemplo da sessão de dissídios individuais 2, do Tribunal Superior, que tem por atribuição o julgamento de mandado de segurança e ações rescisórias. Nós tivemos a vigência do novo Código de Processo Civil, que trouxe uma mudança substancial no que tange às ações rescisórias. Mas aquelas ações cujas decisões transitaram em julgado ao tempo do Código de 73 ficaram preservadas. Eu insisto, se a relação jurídica material antecede a legislação em vigor, A legislação ao tempo em que vigorava o contrato é que deverá ser observada. Não daremos retroatividade à lei nova. Não se espera. Pelo menos as regras gerais de hermenêutica não recomendam que se faça. O que pode haver, por um lado ou por outro, é uma mudança interpretativa com relação a um tema ou outro. Isso não fica obstaculizado. Mas a lei é ao tempo da vigência da relação jurídica trabalhista.
Hoje, ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, no âmbito do TST, aqui, nesta segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, há toda uma preocupação por parte dos operadores do direito, dos profissionais do direito, sobre como, afinal, vão ser aplicadas estas novas normas. No âmbito do TST, quais são, entre os ministros, entre os integrantes da corte, os pontos considerados mais delicados, mais preocupantes desta reforma trabalhista?
Olha, eu não vou dizer entre os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que eu não teria aí procuração para falar em nome deles. Falaria em meu nome próprio. Acho que a lei é muito complexa, tem muitos problemas e ensejará uma grande discussão jurídica. Eu cumprimento até a Anamatra pela realização desse evento. É um evento que se está realizando com muita seriedade, sobriedade e respeito à técnica e à ciência. E participando agora de uma das comissões, vi o nível dos debates, o alto nível dos debates, e tenho certeza que nós extrairemos daqui grandes subsídios para a interpretação. Mas há muitos pontos preocupantes. Pontos preocupantes com relação ao acesso ao judiciário trabalhista. É um problema muito grave, porque aí é que as coisas começam. Uma outra questão fundamental é quanto à gratuidade de justiça também no seu sentido estrito. Tem problemas de acesso, mas tem problemas também de permanência, a residência em juízo. Temos problemas com relação ao tratamento discriminado dos danos extrapatrimoniais. Temos problemas com relação à instituição de um novo sistema recursal através da transcendência que empodera o Tribunal Superior do Trabalho de forma exacerbada e sem critérios objetivos para controles desse sistema. Então, há muitos problemas. Há muitos problemas na lei. Então, só meu juízo,
sim,
me referindo, segundo a minha convicção.
Então, aproveitando o seu juízo, a sua convicção, ministro, para debater um tema rapidamente que ainda não foi abordado aqui no programa. Já tivemos a oportunidade de falar sobre o acesso à justiça, sobre o trabalho insalubre de gestantes e de mulheres que amamentam, sobre a possibilidade de se reduzir o intervalo intrajornada. Eu pergunto qual a sua percepção quanto à possibilidade dos acordos de que esses pontos, como a possibilidade de se estender a jornada, de se reduzir o tempo de intervalo, de isso ser negociado via acordo individual?
Olha, nós temos aí uma questão extremamente delicada, porque a característica fundamental da norma trabalhista era a inderrogabilidade. São normas de ordem pública e o sistema foi construído com essa consistência. Por que normas de ordem pública? Porque elas não são disponíveis para as partes. No momento em que eu tento desqualificar a norma trabalhista, dando a ela uma conotação de norma disponível, eu, na verdade, eu equiparo um contrato de vulneráveis a um contrato entre iguais. Ou seja, eu estou fazendo um caminho de volta do direito do trabalho, que o direito do trabalho sai do direito civil exatamente por essa peculiaridade, que é um contrato que envolve vulneráveis, hipossuficientes. Não há discurso que convença que nós não vivemos mais esse período. Os trabalhadores brasileiros são hipossuficientes diante da perspectiva socioeconômica do nosso país. Por isso que esse caminho é um caminho extremamente grave. Permitir a negociação ampla sem proteção sindical, que é o mais grave, porque se esvaziou o sindicato nessa legislação e sem essa proteção sindical, nós poderemos correr o risco de trazer ao processo do trabalho a sua essência civilista, onde ele teve sua origem e criou o seu particularismo. Esse será um grande drama e uma questão extremamente complexa a ser enfrentada nos processos.
Ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Rádio Justiça agradece pela participação, pela contribuição aqui aos debates nesta segunda jornada de Direito Material e Processual do Trabalho, evento que a Rádio Justiça acompanha de perto aqui no Centro Internacional de Convenções do Brasil, no setor de Clubes Sul, evento que ocorre hoje e amanhã na capital do país, com a organização da ANAMATRA, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, com o objetivo de debater os impactos da reforma trabalhista e agora o desafio de aplicar as mudanças legais trazidas por esta reforma no julgamento de processos em andamento na Justiça do Trabalho. E também está aqui à mesa e cumprimento o diretor de formação e cultura da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Marco Aurélio Treviso. E, doutor Marco Aurélio, muito obrigado por participar do programa e, principalmente, em seu nome, agradeço mais uma vez a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, que não mediu esforços para receber a Rádio Justiça aqui no evento. E lembrando que hoje e amanhã estão sendo debatidas mais de 300 propostas de enunciados pelos mais de 600 participantes do evento. E para você, ouvinte, que não tem assim ainda, porque vai ter, acompanhando a Rádio Justiça, vai ter aquela familiaridade com o universo jurídico, com o juridiquês, o enunciado é, por assim dizer, o resumo, é o entendimento resumido em uma frase. Isso é um enunciado, temos mais de 300 propostas de enunciados, então cada enunciado é, por assim dizer, uma frase, ou não só uma frase, um conjunto de frases, mas bem resumido, e no caso o objetivo é compilar o entendimento traduzir o entendimento de forma bem sintética, bem sucinta, para que outros magistrados, outros operadores do direito, possam se basear nesse entendimento. Não tem um caráter obrigatório, mas é apenas uma orientação no momento de lidar com processos em andamento na justiça brasileira, no caso aqui, na justiça do trabalho. Inclusive, no começo do programa, nós tivemos a participação do presidente da ANAMATRA, o juiz do trabalho Guilherme Feliciano. Ele apresentou aqui uma proposta de enunciado que ele trouxe aqui ao evento e que tem proposta que tem como um dos tópicos a percepção, ou melhor, a compreensão de que não se pode, estou aqui traduzindo, não se pode coagir um juiz do trabalho a interpretar a reforma trabalhista de modo exclusivamente literal, gramatical. Nesse momento é preciso ir além da letra fria e levar em conta todas as demais normas do direito do trabalho, a Constituição Federal, as outras leis infraconstitucionais, leis ordinárias e até mesmo tratados internacionais assinados pelo Brasil. E doutor Marco Aurélio, o senhor que está acompanhando de perto aí os debates sobre as propostas de enunciados, traz aqui para o nosso ouvinte um panorama geral, um resumo dos assuntos que estão sendo discutidos nessas propostas de enunciado.
Tá. Primeiramente, boa tarde. Gostaria de agradecer à Rádio Justiça por todo o acompanhamento que tem sido feito aqui nesse evento que está sendo organizado pela ANAMATRA. E na condição de membro da diretoria da ANAMATRA e organizador do evento, eu posso te dizer que eu vim acompanhando o trabalho de todas as 8 comissões que foram constituídas para se debater os enunciados, né, as principais temáticas trazidas pela reforma. E tem sido bem interessante fazer essa visita a cada uma das comissões, porque nós temos verificado debates jurídicos de alto nível, debates jurídicos feitos não só por magistrados, mas também por advogados, por juízes do trabalho, por auditores fiscais do trabalho e por membros do Ministério Público do Trabalho, cada um dando a sua contribuição pessoal e profissional sobre cada um daqueles temas. Às vezes a visão da magistratura diferente um pouco da visão da advocacia, o advogado mostrando o lado, aquele outro lado que às vezes nós não enxergamos ou não convivemos diariamente. E isso daí tem gerado uma interatividade, uma troca de ideias muito bacana. Esse era, sem sombra de dúvida, o principal espírito da jornada. Debater, analisar as propostas, debater com a sociedade, com aqueles que de fato operam a área jurídica, para então aprovar ou não aquela proposta. Então, assim, tem sido um trabalho bem dignificante. Estamos aqui todos absolutamente felizes com o que estamos vendo aqui.
O senhor destacaria algum ponto, algum tópico que vem chamando aí bastante atenção, que seja de destaque?
Veja, um dos tópicos que eu posso te falar que tem chamado bastante atenção diz respeito às questões que envolvem a própria constitucionalidade ou não da norma. E o que a gente verificou é que o grande debate das comissões temáticas tem sido assim. Podemos até entender que aquela norma, naquele ponto, ela é inconstitucional. Mas vamos superar a inconstitucionalidade. Não vamos parar na inconstitucionalidade. Se a norma for considerada constitucional, quais seriam as interpretações possíveis, tomando por base o texto legal? Ou seja, é algo que supera. Quando você diz que a norma é inconstitucional, você simplesmente a afasta do mundo jurídico. Mas os debates nas comissões estão falando assim, não, nós não queremos simplesmente resumir o debate à constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Tudo bem, entendemos que ela é inconstitucional, mas sendo constitucional, qual seria a melhor interpretação que ela poderia ter? Buscando caminhos alternativos de interpretação conforme a Constituição. Isso, para mim, tem sido a tônica e algo bem significativo nesse evento.
E, no caso, as propostas vão ser avaliadas em caráter definitivo amanhã. Amanhã vai sair a lista final de enunciados.
Sim.
É, e a ideia, porque foram mais de 300 propostas, sim, a ideia é que haja um resumo.
Para que o ouvinte tenha uma ciência bem, bem clara do que foi feito. É, essas 300 propostas foram divididas em 8 comissões temáticas. Essas comissões temáticas estão analisando cada um as propostas dentro da sua comissão. Essas propostas estão sendo aprovadas ou rejeitadas dentro da comissão temática. Então, a comissão temática ela faz um filtro. Amanhã, na plenária, irão para debate, aí sim, com todos os participantes, apenas e tão somente as propostas que foram aprovadas dentro das comissões temáticas. Então, se nós iniciamos com 300 propostas de enunciado, amanhã, muito provavelmente, estaremos discutindo cerca de um terço disso. Mais, basicamente, 2/3, ou seja, um grande número de propostas não foram aprovadas e nem serão levadas à plenária. Aí a plenária, sim, aprovará ou não aquelas que foram aprovadas nas comissões. E é importante que só será considerado enunciado as propostas aprovadas na comissão temática e depois na plenária.
Meritíssimo, muito obrigado pela participação, pela contribuição e principalmente por abrir aqui as portas do espaço para receber o Estúdio Avançado da Rádio Justiça. Conversei agora com o diretor de formação e cultura da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Dr. Marco Aurélio Treviso. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns pelo evento, sucesso.
Eu que agradeço a disposição e excelente trabalho que está sendo feito também pela Rádio Justiça no acompanhamento de nosso evento. Um abraço.
Em Brasília, um minutinho para as 16h, hora do intervalo aqui no seu Justiça na Tarde, em que você vai poder acompanhar os últimos destaques do Poder Judiciário em todo o país no Boletim de Notícias, edição da hora. E na sequência, o programa volta com mais debate ao vivo para você sobre a reforma trabalhista. É depois do intervalo, até já.
Você está ouvindo
Justiça na Tarde.